Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Com a presença de todos os vereadores, há quórum para a realização da sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 30ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 23 de setembro de 2013. Passamos à apreciação da ata número 38 de 2013. Coloco a ata número 38 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 38 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 38 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos às correspondências. Primeiramente, a correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que você faça a leitura, se inscreva-se junto a mim.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 463-2013, 464-2013 e 465-2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 463, 464 e 465.
Correspondência 463-2013. Sua Excelência, vereador Tamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Assunto: audiência pública do RGMS, do segundo quadrimestre de 2013, da Secretaria de Saúde. Senhor presidente, primeiro, vimos pelo presente solicitar a cedência das dependências do auditório da Câmara Municipal de Vereadores no dia 26 de setembro de 2013, às 10 horas. Para a realização da audiência pública para demonstração e avaliação do relatório de monitoramento da gestão em saúde do segundo quadrimestre de 2013 da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo, salientamos que a audiência será realizada em concomitância com a audiência pública de demonstração e avaliação do relatório das metas fiscais do segundo quadrimestre e LDO 2014, conforme edital 038/2013. Terceiro, convidamos os vereadores desta Casa Legislativa e demais autoridades a comparecer e acompanhar as audiências acima descritas. Quarto, segue em anexo cópia da prestação de conta que ficará à disposição desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Douglas Berger, Secretário Municipal de Saúde. Correspondência 464/2013. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Assembleia Legislativa, deputado Vinícius Ribeiro, convida para audiência pública. Assunto: modelo de transporte, a cidade que queremos. Dia 30 de setembro de 2013, às 17h30, na Sala Maurício Cardoso, quarto andar, Assembleia Legislativa. Convidado: Oscar Quester, engenheiro idealizador do aeromóvel. Humberto Casper, presidente da empresa de trens urbanos de Porto Alegre, Trensurb, e Otávio Vieira da Cunha Filho, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Assina a nota Vinícius Ribeiro, deputado estadual do PDT. Correspondência 465/2013. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Comissão de Ética Parlamentar. A Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Escola do Legislativo, vem convidar Vossa Excelência para participar do seminário A Ética nos Parlamentos, a ocorrer no dia 21 de outubro de 2013, segunda-feira, às 9 horas, às 13 horas, na Sala João Neves da Fontoura, plenarinho, no terceiro andar dessa casa, ocasião em que serão tratados os seguintes temas: importância da ética nos parlamentos, criação do Código de Ética nas câmaras municipais, implantação das comissões de ética parlamentares nas câmaras municipais. O evento terá como painelistas o Dr. Jarbas Lima, advogado ex-parlamentar da Assembleia Legislativa, ocasião em que foi integrante da Assembleia Constituinte Estadual de 1989, com destacada atuação como presidente da Comissão Constituinte e da Comissão de Sistematização, membro da Comissão de Organização do Estado, ex-integrante do Ministério Público, professor de Direito Constitucional da PUC Rio Grande do Sul, e o professor Sérgio Augusto Pereira de Borja, advogado, professor universitário, escritor e conferencista, além da presença do senhor Edson Imar de Oliveira Melo, economista, professor, auditor público aposentado do Tribunal de Contas e consultor jurídico da UVERGS, para falar sobre a resolução e os trâmites para a implantação do Código de Ética nas câmaras municipais, bem como responder aos questionamentos dos participantes. Salientamos ainda que, ao final do evento, será entregue os certificados, um livro contendo o modelo de resolução, mais os trâmites para a criação do Código de Ética e instalação das comissões de ética, com uma cartilha de conduta ética. Considerando a relevância do assunto para o pleno exercício da atividade parlamentar, desde já contamos com sua honrosa participação, bem como dos demais vereadores desse Legislativo Municipal. Para maiores informações, utilize os seguintes contatos: 51-3210-2512 e 2514. Assina senhor Menegon, Pedro e a senhora Elaine, ou ainda pelo e-mail. Assina deputado Adolfo José Brito, presidente da Comissão Ética Parlamentar.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições, onde solicita ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 38/2013 autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professor necessário para suprir necessidade advinda de licença de tratamento de saúde até o final do ano letivo em curso de professor regente de classe da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis, não havendo condições de remanejo ou convocação para regime suplementar de professor já titulado, deve-se buscar recrutar este professor fora do quadro, porém já selecionado e inscrito na banca de professores para 2013. Acompanha a proposição o cálculo de impacto orçamentário e financeiro decorrente das contratações. Valério Vilitrebin, prefeito. Projeto de Lei 39/2013 altera a Lei Municipal 1904/2013, de 10 de maio de 2013. Justificativa. No início do nosso governo, tomamos a iniciativa, bem compreendida pela Câmara Municipal, de doar a área própria do município para a Cooperagud, a maior empresa associativa de nosso município. Tivemos como fator motivador permitir àquela cooperativa expandir seus equipamentos em solo agudense, quando promulgamos a Lei 1904, de 10 de maio passado, e comunicamos esse fato aos dirigentes da empresa. Estes passaram a negociar área contígua para melhor aproveitamento. Informações colhidas da direção da empresa nos levam a alterar o layout da área doada, mudando a posição da rua de acesso, passando-a do lado leste para oeste para maior otimização do aproveitamento da área. Levando-se em conta que não ocorrerá alteração na composição final do que consta a lei, propomos formalizar a alteração da disposição espacial da área dentro da gleba maior, remanescente, dispondo a via de acesso a oeste, dando nova redação aos anexos 1 e 2 da já tabulada lei. A sábia apreciação do nosso Colégio Parlamentar Municipal. Valério Vilitrebin, prefeito. Requerimento 12/2013. O vereador que se subscreve é amparado no que dispõe o artigo 147, segundo, e 148, primeiro, do Regimento Interno, requer urgência especial para o projeto de lei número 38/2013. Agudo, 23 de setembro de 2013, assina vereador Kleber Cássio. Requerimento 13/2013. A Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, amparada nos artigos 120 e 176, inciso, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer instalação da sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de resolução 5/2013. Agudo, 23 de setembro de 2013, assina o vereador Carlito Schiffelbein, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor e as pessoas que estão aqui na galeria, servidores municipais, seu Jordani, o setorista da Rádio Agudo, seu empresário Orlandir Sirena, caçadista, do nosso município. E a todos que acompanham o trabalho dessa casa através da rádio e pela internet. Nesta noite eu gostaria de me reportar a respeito da semana passada em que nós, ou todo o estado do Rio Grande do Sul, né, passou um momento assim muito de dedicação, né, aflorando os costumes gaúchos. E a gente percebeu aqui no município de Agudo vários eventos tradicionalistas, desde o CTG, a Escola Vili Rose, a Escola Santos Reis, a Igreja Luterana também, né, prestando a sua homenagem. Isso faz com que o executivo também transferindo um dia para atender no CTG. Isso é importante, essa busca do executivo em favor das comunidades. Então, se aproximando das comunidades, eu acredito que não será a única vez que isso acontece, né? Deve acontecer mais vezes em outras localidades também. É importante esse momento em que vive também a política no município de Agudo. Também percebe-se que a Câmara de Vereador também foi posteira, né, um dia no CTG, e todos os colegas participaram deste momento também, que foi um momento importante para o município, para nós, para nossos filhos, para a sociedade, visto que o CTG faz um trabalho brilhante, né, com jovens ali, resgatando esse tradicionalista, né, que vem, a tradição que vem desde os pequenos. Vimos que no passado muitos já se enganjaram, mas ultimamente estavam perdendo esse foco, né, e hoje com essa nova diretoria, novo patrão, parece que estão começando, e a gente tem constatado isso, esse novo momento que vive o CTG. Isso é muito bom para nós no município e para o estado também. Diferente do que a gente e o país esperava, colegas vereadores, de uma decisão do ministro, né, em relação aos mensaleiros. Todos aguardavam, né, que iam parar numa cadeia e ser julgado, acabado com esse momento vergonhoso que vivia o país, o que vive o país, né? Esses aproveitadores que no passado se aproveitaram dos cofres públicos, da confiança de alguém que o colocou no ministério e botaram a mão naquilo que não era seu. Dinheiro público, dinheiro nosso, dos contribuintes, e hoje, ainda respaldado por um ministro, tem mais um tempo ainda para ser condenado, e olha lá se vão ser condenados. Isso é vergonhoso, quando temos que falar nesse tipo de atitude dos cidadãos brasileiros, que receberam a oportunidade, receberam a confiança de alguém para exercer uma função, e troca disso, foi traído aquele que o depositou essa confiança, porque roubaram o dinheiro que é do povo. Hoje falta na saúde, falta na educação, falta nas estradas, falta na habitação, resultado desses espertalhão. Mas sabemos todos nós que precisamos trabalhar com dignidade. E aqui a gente sabe de muito bem, nesta casa, o que, que é, é zelar por aquilo que é do povo. Seria isso a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, os que acompanham os trabalhos através da rádio e via internet. Em primeiro lugar, quero falar sobre algumas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, onde hoje, conversando com o secretário, falando sobre o andamento dos trabalhos da rede de água do Cerro Seco, onde ele falou que está muito bom o trabalho da empresa que venceu a licitação para fazer esta rede de água, que é uma empresa de Concórdia, Estado de Santa Catarina, e que iniciou dia 10 de setembro e já em torno de 5 quilômetros já foram concluídos, desta rede que vai ter 24 quilômetros, ao custo de em torno de R$ 250 mil, e que vai beneficiar 83 famílias daquela região, que este recurso, a maior parte, o grande bolo, é recurso do Governo do Estado, da Secretaria de Obras Públicas e também alguma contrapartida do município. Muito importante que esta rede de água aconteça, porque sabemos que em época de estiagem, esta região do Cerro Seco sempre é a que mais se socorre do poder público para transporte de água, principalmente em época de estiagem. Esperamos que isso não aconteça este ano, mas se acontecer, está previsto que até o mês de dezembro, se não tiver nenhum problema de percurso, estará pronta esta rede. Também, quanto ao programa do calcário, o secretário informou que já 100% do calcário já foi entregue a todas as famílias, em 197 propriedades rurais foram beneficiadas este ano, com a distribuição de 2.525 toneladas. Isso representa em torno de 252 cargas de truque. Então, é uma das maiores dos últimos anos, maior distribuição de calcário feita através da Secretaria com incentivo do município. Também sobre o projeto da fruticultura, foi entregue já as 610 mudas aos 7 proprietários que estavam devidamente capacitados para que fizesse o plantio neste ano. Então, é um início de mais um incentivo para a diversificação de cultura, como já temos outros, que é o pró-leite, a questão dos eucaliptos, da plantação, e também de outras árvores nativas para usarem-se no reflorestamento para posterior a renda para a agricultura. E também a questão do peixe também está sendo incentivado pelo município, muito importante. Também quero parabenizar o patrão do CTG, todos envolvidos nessa semana farroupilha, por este belo trabalho tradicionalista que aconteceu em nosso município. Realmente foi muito cativante, todas as vezes que nós participamos, a participação da comunidade, das escolas, enfim, e um elogio especial à comunidade evangélica pelo seu pastor Varno, que realmente fez um culto a estilo de tradição gaúchas, que lotou o centro comunitário da comunidade evangélica com mais de 300 jantas naquela noite, e o pessoal realmente participou, muito importante, para recordar as tradições gaúchas, num estilo também de agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nosso Rio Grande. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e aos que prestigiam os trabalhos da Câmara na galeria e também os que ouvem através da rádio Agudo. E gostaria, nesse espaço, senhor presidente, de fazer algumas colocações, e especialmente aproveitando a estada de Clair Dutel, que é hoje um dos colaboradores da administração municipal e conhecedor, pois lá esteve na família Denélio Cavalheiro, pelo que me relatou hoje dona Marli Cavalheiro, na busca de uma solução em uma estrada, pois a família está necessitando, uma vez que há um investimento por parte da compra de uma área, e a administração municipal não tem conseguido respaldar esse pedido da família. Uma vez que o contato com o secretário de obras, o que para mim não é nenhuma novidade, é humanamente impossível. Telefone celular para ele só existe para alguns, né? Para quem realmente precisa do contato com o secretário não consegue. Então gostaria que o Cleiro Dutti levasse a preocupação do Nélio Cavalheiro junto ao secretário e procurar solucionar o problema o mais rápido possível. Quero falar sobre a sinalização. Agudo, desde o dia 21, por decreto, está observando um momento diferente no perímetro urbano. Louvável a atitude, especialmente aqui destacar o trabalho do CONTRAN, juntamente com a administração municipal, no sentido de dar melhores condições de trafegabilidade no perímetro urbano. Bem sinalizada, bem verdade, não há quase o que se comentar a respeito. Mas eu preciso fazer aqui, senhor presidente, uma colocação numa verdadeira armadilha colocada na rua Marechal Deodoro, talvez a de maior movimento, onde quem, no sentido Cooper Agudo até a Avenida Concórdia, não consegue visualizar, numa distância de 5 a 6 metros, a sinalização que foi colocada atrás de uma árvore. Então, eu gostaria de fazer essa observação, de repente, alguém da administração municipal que fosse mais sensível e pudesse também mudar aquela placa sinalizadora para evitar problemas com o nosso contribuinte, especialmente. Eu disse numa das sessões que o vereador Kleber Castro, pelo qual eu tenho uma grande admiração, acho que se manifesta muito bem, e quando coloca um assunto, ele coloca com muita propriedade. Ainda hoje ele comentava na rádio, durante o programa Acontecências, dos problemas da 287. Quem não sabe, quem não vê, quem não conhece dos problemas da 287, pós a retirada dos pedágios. Muito importante suas colocações em relação à ação da justiça, em relação ao questionamento de onde é que está indo o dinheiro, né? Arrecadado hoje no que diziam que não teria pedágio, mas tem, com um valor inferior, é bem verdade. Mas a rodovia está realmente deplorável, com uma situação lamentável. Mas em contrapartida, eu fico pensando, e os nossos problemas? Será que nós não temos nenhum problema? E eu percebo que no perímetro urbano, tirando fora já os problemas do interior, nós temos inúmeros problemas. O calçamento é citado praticamente em todas as sessões. Eu só, para que os colegas tenham uma ideia, na Germano Rente foi feito um trabalho de recuperação de um problema de abastecimento de água há mais de mês. As pedrinhas do paralelepípedo estão lá em cima do cordão da calçada. Não volto para o lugar. Na Avenida Concórdia, aqui próximo, de frente ao Kinderwell, teve um problema também com abastecimento de água. Ali colocaram material branco, até hoje não recuperaram. Na subida da Barão do Rio Branco, vocês podem ir lá, sair daqui agora, vou encontrar as pedras também no fio da calçada ou na calçada. Então nós temos inúmeros problemas também no nosso perímetro urbano, especialmente na questão do calçamento. Aqui na Marechal Deodoro até a General Flores, quantos pedidos foram feitos de recuperação? Perto da praça, perto da Cooper Agudo, no sentido Tiradentes, não dá para andar. No sentido do Capitão Gama até a saída para a Picada do Rio, é impossível andar. A recuperação do calçamento daquele trabalho terceirizado, não foi feito absolutamente nada. Quer dizer, se faz também no município, colega Kleber, isso não vem de mérito nenhum às suas colocações em relação ao 287, mas é no sentido da gente ver também que os problemas que nós temos aqui, eles precisam ser atacados da mesma forma. E quem é que precisa fazer isso? É quem administra, a administração municipal. Eu vejo que em dias como de hoje, por exemplo, se tivesse um toldinho, perfeitamente buraquinhos poderiam ser recuperados de uma forma rápida. E nós aqui não estaríamos comentando este problema, que é um problema de todos, né? A questão do calçamento. Então eu só gostaria de reforçar aqui o meu desejo como vereador, como contribuinte, de que as nossas melhoras também fossem aparecer no nosso perímetro urbano. Porque são coisas pequenas que pode-se fazer de uma forma rápida, e eu canso de dizer, se feito da forma como eu imagino deveria de ser, a imagem do administrador público municipal, ela seria bem diferente. Então faça as colocações no sentido de que a gente também tenha a observância de ter a tranquilidade de ver que nós aqui temos inúmeros problemas, embora a nossa excelente arrecadação.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada, imprensa escrita. Tenho pedido de patrulhamento na estrada da Linha das Pedras, que passa na Nossa Senhora do Caravaggio e sai no Chico Estefanão, que está em péssimas condições. E agradecer à Secretaria de Obras pela passada patrola na linha Teutônia Norte, que se tinha cascalhado e ficou muito boa a estrada agora. E hoje à tarde recebi uma ligação do assessor do deputado federal Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, que tem 150 mil à disposição do município de Agudo para a compra de implementos agrícolas, onde podemos comprar tratores e implementos para os nossos agricultores. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passa a palavra o vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, pessoas que nos escutam através da internet, empresários presentes hoje na galeria, Clairio Dutra, funcionário, servidor do município, aproveitando a presença do servidor do município, dizer para que possa se dar uma atenção especial àquela estrada lá em cima na linha das pedras que dá acesso à propriedade do seu Danilo Kleinpaul. A mesma tem licitação para atender o transporte escolar e não encontra-se nas devidas condições para que lá seja feito o devido transporte daquelas crianças daquela região. Já coloquei isso para o secretário de obras, e enfim, mas estou colocando aqui para você também. Também dizer que na semana passada eu falei que a gente esteve fazendo uma visita para o Dair, em Cachoeira, onde lá combinamos que durante essa semana ia ser feito, semana passada ia ser mandado um ofício dizendo e pedindo para que o dizer, primeiro dizendo, explicando a situação do nosso distrito industrial, né, e esse ofício, e hoje eu liguei para o Dair, esse ofício lá ainda não chegou. Então tomara que essa semana com bastante chuva, a previsão e frio, tomara que possa haver tempo para se confeccionar este ofício, que precisa ser feito algumas medidas do nosso, da parte de engenharia do município e ser mandado para lá. Também gostaria, aproveitando a fala do colega Luchinho, dizer que dentro da nossa cidade, o Poder Executivo há muitos anos preocupa-se muito e bastante com o nosso pessoal do interior. E a gente vê que do interior as estradas sempre estão em boas condições. Condições, agora com essa chuva, piorou um pouco, mas as condições das estradas são boas. Mas também nós precisamos que o governo dê uma atenção especial para a cidade. Hoje metade da nossa população mora na cidade. E a cidade, se você olhar as avenidas, o calçamento não é de uma qualidade que todos nós gostaríamos que fosse. Meses atrás, eu até comentei, fiz um comentário sobre a abertura da rua Borges, até o acesso lá embaixo. O mais difícil foi feito no ano passado, ou no ano retrasado, que foi a indenização naquela casa lá embaixo, perto do Hernani Dunque, do Mercado Morro Agudo. Então, o mais fácil agora é fazer a abertura da rua. Então, que se faça, porque Agudo pode crescer, e a tendência é crescer, e crescer para aquele lado debaixo da cidade, o lado da Santos Reis. Lá, a população vai encontrar terrenos ainda com valor menor que se tem aqui mais no centro. Hoje, em Agudo, para se comprar um terreno, o valor é bem alto. Então, nessas áreas, que áreas são áreas, dá para dizer, todas elas vão ser áreas nobres, vai ser quase que centro, né? Mas vai ser um bairro distante um pouquinho. Então, que a prefeitura faça a abertura da Borges e da Bonifácio, que ali possa se vender mais terrenos e as pessoas possam vender seus terrenos, fazer novos loteamentos. Isso faz com que a cidade cresça e também gera o tão famoso IPTU que a prefeitura precisa para fazer novos investimentos. Seria isso no primeiro espaço, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência, neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Kassel.
Quero aqui saudar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes aqui no plenarinho e a todos aqueles que nos escutam em casa através da rádio e também através da internet. Gostaria de falar, senhor presidente, sobre esta questão mencionada sobre alguns problemas internos que nós temos, no nosso caso, o calçamento. Temos também, tive hoje de manhã mesmo conversando com o secretário de obras sobre as condições de algumas estradas que, devido a esse mau tempo, realmente estão em péssimas condições e precisam de manutenção. É o caso da Teutônia Norte, é o caso lá da Translinha Nova, que precisam atenção também. O Rincão Despraiado, uma boa parte dele também. Cerro da Figueira também começa com alguns problemas. E em respeito à questão do calçamento do município, há muito tempo a gente vem conversando junto com o secretário, o prefeito, sobre essa questão. E vendo o que aconteceu em alguns municípios vizinhos em relação a esse convênio Prefeitura e Corsã, como o nobre colega colocou, hoje, se a gente for olhar, os buracos em agudo são decorrentes de manutenção feitos na rede de água, a maioria deles, em 90% dos casos. E aí nós vamos ter que ver como que funciona a questão da responsabilidade, da colocação, da recolocação das pedras, o tempo que leva, se precisa socar ou não socar, porque eu acho que muita coisa se apega a leis. E tem muito serviço que podia ser muito mais bem feito se a lei realmente fosse cumprida. Porque vejamos o caso, retomando o caso que aqui nessa casa foi tema de debate, a questão da rede de água nova da Corsã. A má recolocação do calçamento que teve na Avenida Concórdia e alguns trechos aí de outras ruas do município. Ficou um trabalho péssimo, horrível, para quem vem para o município ver, está muito mal feito. E aqui nós debatemos, e aí a responsabilidade da recolocação é de quem? É do município, da empresa contratada, de quem recebeu a obra. E eu acho que nós, vereadores, também temos que fazer isso. Quando o executivo for receber essas obras, principalmente de empresas terceirizadas, eu acho que nós temos que começar, nós, vereadores, que a nossa real função é o legislativo, que é o legislar e fiscalizar, nós vermos se essa obra está realmente em condições de ser recebida. Caso, posso citar também a questão da rua da Floriana, da Floriano Zurotsky, colocado o calçamento Unstein, e olhem hoje como está ali, quase em frente ao pit ali, a loja do pit automóveis. Ele desandou, e a culpa é de quem? De quem executou? É da prefeitura? É do legislativo que não fiscalizou? Quem está? Então nós, vereadores, temos que fazer isso também. Os serviços, eles têm que ser recebidos, alguém recebe esse serviço para ser feito. Eu, quando vou fazer um serviço em minha casa, minha empresa, eu vou pagar para alguém fazer e fazer bem feito. Então eu acho que na questão pública também tem que haver esse consenso de quando os serviços forem executados, a gente realmente fazer a fiscalização e cobrar. Por isso que a gente tem que ver essa questão do contrato com a Corsã, como que funciona com essa questão do calçamento, nos reparos, na recolocação do calçamento, quando dos reparos da Corsã. Se a gente for olhar lá em cima, na rua, em torno do Colégio Vili Ros, Germano Hentke, hoje, principal acesso ao Hospital Agudo. O calçamento lá é horrível, por causa das devidas interferências que foi feito lá de manutenção. Aí imagina uma ambulância, e nós temos o SAMU, que presta um ótimo serviço no município, tem que fazer um deslocamento para aquela localidade. É horrível ser paciente e muito mais horrível para o motorista ou para outra pessoa que vai prestar o serviço. Então, eu acho que cabe a nós vereadores começarmos, nós aqui, situação e oposição, realmente vermos essa questão. Realmente é a quem a gente deve cobrar. Quando de serviços assim executados. E que as firmas terceirizadas, agora nós temos uma firma executando o serviço da rede d'água no Cerro Seco, e o nobre colega Paulo falou que está andando bastante o trabalho, e eu estive conversando com alguns moradores daquela região esses dias aqui no município, e eles puderam relatar que estão surpresos com a questão da qualidade do trabalho sendo feito, e as pessoas da empresa também, pela facilidade que estão conseguindo abrir a vala para colocar a tubulação. Então o serviço está andando num ritmo bem acelerado, acima da expectativa, e espero que esse serviço seja bem feito, e espero que tenham lá fiscais, assim como tem aqui o fiscal da rede de tomadores d'água da Boêmia, aqui o nobre colega Carlito, que também cuida da sua rede d'água, e espero que lá no Cerro Seco essas pessoas também fiscalizem e comecem fiscalizando agora, já quando o trabalho está sendo feito na frente da sua propriedade. Olhem como que está sendo feito o serviço, está sendo bem feito. Então cabe a nós, cidadãos, a nós vereadores, fazermos todo esse trabalho de fiscalização no entorno dos trabalhos que estão sendo feitos no, em torno do nosso município de Agudo. Seria isso, senhor.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, aos internautas, os empresários aqui presentes, nos prestigiando com a sua presença. E eu tenho uma indicação que me foi colocado durante essa semana. Morador aqui da linha Teutônia disse que fez um contato com o senhor secretário de obras, no entanto, a resposta que ele obteve não foi a satisfatória. Que haviam dito a ele que ele ainda não estava colhendo fumo, por isso que não seria feito de imediato a recuperação do caminho da lavoura. Então, eu gostaria que reforçar o pedido dele, uma vez que a senhora proprietária lá da área onde reside disse que em outubro já estaria colhendo, e alguns dias passam rápido. Propriedade do senhor Darcy Petzl, o acesso da lavoura está necessitando uma recuperação nas proximidades da britadeira Cássia. Ouvindo atentamente as colocações dos nobres colegas quanto a calçamento, e há uns dias atrás tinha um buraquinho bem em frente à minha empresa. Eu tomei a liberdade de tirar umas 3 ou 4 pedrinhas e recuperá-las, aquele buraco ali. Então, a gente, no entanto, inclusive eu sei que agi errado, que não é da nossa função, sei disso, mas a gente vê que mesmo sem nenhuma noção e nenhuma experiência é fácil de recuperar. Acho que se for com determinação, com certeza a recuperação seria bastante rápida, porque fechar uma quadra ali, eu acho que colocar algumas pessoas com material, equipamento adequado, seria muito rápido a recuperação. Eu acho que basta iniciar, fazer um trabalho de início numa ponta e terminar na outra. Com certeza nós teremos um bom trabalho e a população ficará satisfeita. Isso eu acho que é de anseio da nossa população já de longa data, não é de agora que temos esse problema nos buracos no calçamento, e sabemos que a maior parte deles realmente é causada pelas vazamentos que a rede d'água da Corsã tem, uma tubulação bastante antiga na maior parte dos lugares. E sabemos também que existe um convênio onde a prefeitura municipal se compromete em fechar os buracos abertos. No entanto, a gente sabe que às vezes isso demora um pouco mais do que deveria. Então, reforçar aí as colocações dos nobres colegas, que eu acho que o executivo pode tomar alguma providência nesse sentido. Seria isso, senhor presidente, nesse espaço.
Dando sequência, passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. Neste momento, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Gerson Alberstadt e do vereador Kleber Cássio. Neste momento, passa a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito novamente que o secretário faça a verificação de quórum.
Continuam todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Na ordem do dia, temos o requerimento número 12 de 2013, de autoria do vereador Kleber Cássio, que requer urgência especial para o projeto de lei número 38 de 2013. Coloco o requerimento número 12 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 12 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Requerimento número 12 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos ao requerimento número 13 de 2013, que requer instalação de sessão extraordinária para a discussão geral e votação do projeto de resolução número 5 de 2013, de autoria do vereador Carlito Schiffelbein, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Média. Coloco o requerimento número 13 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 13 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 13 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à pauta, onde estão localizadas as matérias. Projeto de Lei 38 de 2013, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Temos o Projeto de Lei 39 de 2013, que altera a Lei Municipal 1904/2013, de 10 de maio de 2013. E temos o Projeto de Lei Complementar 5 de 2013, que altera a Lei 1014/95, de 12 de dezembro de 1995, Código Tributário do Município. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Constatemos a inscrição do vereador Carlito Schiffelbein. Neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Saudar a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e todos que acompanham os trabalhos pela imprensa. Eu escutei atentamente o comentário do colega Kleber Castro a respeito da utilização de pedras Unistein. Eu me recordo que no governo do seu Lauro, em 2003, mais ou menos, começou a ser usada mais esse tipo de pedra. Até muitas vezes pela facilidade que você tem de comprá-las. Até porque a grande parte do pessoal que tem pedreira do outro tipo de pedra não são licenciados, isso cria uma certa dificuldade da prefeitura para adquirir esse tipo de pedra. Mas em 2003, eu me recordo que após realização de testes, de ensaio, dessas pedras, inclusive a Universidade Federal de Santa Maria faz para as prefeituras e acredito que ainda continua fazendo, até porque essas pedras são construídas dentro de, de normas técnicas estabelecidas. A prefeitura devolveu uma quantidade enorme de pedras naquela oportunidade em função delas não atenderem as questões técnicas para a sua produção. Então acho que essa questão de fiscalização acho que compete muito ao vereador, mas compete muito mais ao setor de engenharia e é uma questão de gestão da secretaria que tem a função de gerenciar a construção do calçamento. Então, assim, eu acho que preciso o secretário de obras, juntamente com o engenheiro da prefeitura, pegar por amostra, e se existe hoje essas dificuldades de ver que algumas das pedras não são de qualidade como precisaria ser, e fazer a amostragem e fazer ensaios para ver se realmente essas pedras são de acordo com o que são determinadas pelas normas técnicas. Se não forem, pegar e devolver. Se forem, melhor ainda. Então, seria só essa questão para complementar o que o colega vereador Kleber comentou.
Espaço de líder do PMDB, cedido ao vereador Kleber Kassik.
Só para reforçar a questão do nobre colega Carlito, o PI das pedras, né, que é o. Ele está dentro. É colocado já na licitação. Então a empresa ela precisa, para estar apta à licitação, ter um laudo, né, para estar junto na licitação e depois disso mais uma. É feito mais um teste por amostragem. E cada carga normalmente é feito, retirado e continua sendo a Universidade Federal de Santa Maria a empresa responsável por este laudo. Mas às vezes a questão da pedra, como eu citei na questão da Floriano, ali a base desandou. A pedra está firme, está compacta. A pedra Unistein hoje ela está sendo usada em vários municípios da nossa região. E temos municípios vizinhos que não atentaram a essas medidas que o nobre colega falou. E pode-se ir verificar o que aconteceu com o calçamento. É, a pedra está só pela metade ainda. Então aqui em Agudo já cabe ao setor das licitações e das compras um bom trabalho, onde ali já está determinado que para participar do edital, para participar da compra das pedras, já tem que vir um laudo pronto e todo certificado garantido para que possamos sim adquirir pedras de boa qualidade. Seria isso.
Quero comunicar aos vereadores que, conforme a aprovação do requerimento número 13 de 2013, que requer sessão extraordinária, comunico que logo após os pareceres das duas comissões, Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, teremos essa sessão extraordinária para a deliberação do projeto de resolução número 5 de 2013. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 30 de setembro de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Sessão encerrada, boa noite.